Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal! Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. O tema de hoje é um tema que eu considero vital para o desenvolvimento do ecossistema de transformação digital, de inovação no nosso país, que é o compartilhamento de conhecimento. Como os profissionais envolvidos em tecnologia, envolvidos na transformação digital, em inovação, têm um dever de, além de contribuir em suas empresas, contribuir para a comunidade. E aí eu trouxe um sujeito que, sem dúvida nenhuma, é um protagonista nesse processo colaborativo de compartilhamento de conhecimento. Ele tem transformado uma dezena, se não uma centena, de profissionais em autores, né, e escritores de livros relevantes da comunidade de tecnologia e transformação digital no país. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Antônio Muniz.
Show de bola, Bruno. Grande prazer estar aqui com você. Te agradeço o convite. É uma grande honra a gente poder conversar com quem acredita nesse poder do compartilhamento. Então, estou aqui para trocar contigo. Certamente aí é um canal importante, né? A gente compartilhar também via podcast. Estou à disposição aí para suas perguntas.
Muniz, eu espero ter te apresentado adequadamente, cara, porque para mim é uma grande honra ter o sujeito aqui que é o fundador da Jornada Colaborativa, cara. Então, minha primeira pergunta é justamente para que você compartilhe mais uma vez o que é a Jornada Colaborativa e conte um pouco os números, em que momento vocês estão, porque quando nós nos falamos já tinham vários livros publicados. Eu imagino que agora, então, vocês explodiram, porque eu acompanho pelas redes e fico muito feliz a cada lançamento.
Legal, legal. Então, olha que interessante, né, Bruno, quanto a gente hoje, cada vez mais, a gente pode aproveitar a inteligência coletiva. A Jornada Colaborativa, ela começou, na verdade, com um sonho meu de lançar um livro. Eu dei aula em faculdade, mais de 10 anos, e aí, quando eu fiz o mestrado, eu queria lançar um livro. Isso foi em 2006. Olha como é que o tempo é incrível, como vai passando, a gente não percebe. E aí, fiquei durante 10 anos, ia escrever de gestão de projetos, de Microsoft, de IT, conversei com alguma editora, mas não andou. E aí, em 2007, comecei a escrever o livro DevOps, foi o primeiro da saga. E aí, eu já tinha toda a definição do livro, é um livro oficial de certificação do Exim. E aí, conversei com a editora Brasport, que é uma editora aqui do Brasil, que tem 25 anos, é uma referência. E escrevi, então, 3 capítulos, Bruno. E aí, tive alguns imprevistos familiares e travei, parei com 3 capítulos. E fui fazer uma palestra na PUC Minas em 2017, melhor, 2018, comecei o livro em 2017. Em 18, em setembro, fui em BH e lá o livro estava meio parado, estava com um amigo meu escrevendo, tinha convidado, e aí fiz uma palestra no sabadão, Bruno, compartilhando conteúdo de gestão de mudanças, Lean e DevOps. E aí eu pensei, falei, pô, num sábado, pessoal aqui o dia inteiro assistindo palestra, pessoal entusiasta de DevOps, eu falei, pô, se essa galera tá aqui no sábado, quando eu terminei a minha palestra, quase 30 pessoas foram conversar comigo sobre a palestra, eles gostaram, e eu falei, pô, deu um clique, Bruno, eu falei, pô, peraí, se essa galera tá aqui pra estudar DevOps e aprender, será que eles aceitariam participar da escrita coletiva comigo? E aí foi quando deu um clique, eu falei, pô. Aí comecei a chamar, Bruno. Fiz o grupo no WhatsApp na hora e saí colocando as pessoas, cara. E chama um, chama outro, chama outro. E aí começamos, né, nessa jornada que não tinha o nome da Jornada Colaborativa ainda. Ia escrever um livro, DevOps. Aí a gente lançou em junho de 2019. Teremos a data 6/6/19, aqui no Rio de Janeiro. Não tinha Covid, não tinha essa parada toda. E a gente fez presencial. A gente fez para 350 pessoas no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções aqui da Sul América. E aí, cara, eu me empolguei. Pô, uma galera, a gente fez 3 palestras. Eu fiz uma, mas 2 amigos fizeram 2 outras palestras, 2 amigas. Eu falei, pô, esse negócio deu certo. E aí me empolguei, Bruno. E aí, ali surgiu a Jornada Colaborativa. Aí eu falei, pô, vamos escrever mais livros. E aí você falou dos números. Até início de 2022, nós já lançamos 15 livros. Todos eles colaborativos. Então tem livro que tem 30 pessoas, 40, 50, 60. O DevOps chegou a ter 33 pessoas. E aí, falando dos números, é interessante o quanto surgiu de amizade, o quanto surgiu de aprendizado. Você falou de compartilhamento. A cada livro que a gente começa, a gente aprende um com o outro, né? Porque é totalmente colaborativo. E o mais legal é que, em vez de dividir os royalties do livro, a nossa decisão foi: vamos doar toda a renda. Então, falando dos números, os primeiros 15 livros, aí livros de tecnologia, agilidade, inovação, até livro de saúde a gente escreveu para atividade física, a gente então já doou R$277 mil, e a gente faz lançamentos. Nos eventos de lançamento a gente faz o anúncio dos livros juntos com autores, são centenas de coautores, e a gente já fez aí 23 eventos, que a gente chama de Jornada Summit, e já juntamos mais de 15 mil pessoas. Então é um movimento que agora é quase exponencial, né? Porque a gente tem vários times falando dos próximos passos aí, de números, só para fechar a resposta. A gente vai lançar em 2022 mais 10 livros de assuntos aí complementares. Então é um movimento assim que eu tenho um grande orgulho de ter plantado a semente, mas hoje a gente tem lideranças aí de várias empresas, de vários segmentos de mercado. É uma coisa bem gostosa. E aí, aqui ao vivo, já quero te convidar, cara, para você entrar em algum dos livros aí que tá gravado aqui, você vai falar sim, vou te cobrar, vai que é tua aí.
Ó, já vou começar respondendo, confirmando a minha participação no livro que você definir e eu tiver condições técnicas de escrevê-lo, né, tiver segurança aí de escrevê-lo, porque é realmente uma honra fazer parte desse grupo aí de pessoas que você tem reunido, cara. Nós temos alguns colegas em comuns, amigos em comuns, que, por exemplo, o Ricardo Almantos, né, aproveito para dar um abraço nele aqui, um sujeito super do bem e competente. Bom, Muniz, assim, alguns pontos que você colocou, cara, que eu faço muita conexão aqui com a questão do podcast, da transformação digital, é a questão do timing para algumas iniciativas, né? Você mencionou que você tinha um sonho, um objetivo mais ligado ao seu mestrado, escrever um livro num determinado período da sua vida, e esse sonho foi se realizar quase uma década depois, numa outra situação, num outro cenário. E aí a tecnologia ajudou, a sua capacidade de mobilização, articulação, o trabalho distribuído aconteceu. Então fica aqui para os empreendedores digitais, não é que a ideia é ruim, ou não é que você precisa descartá-la, ela pode ser sim trabalhada em outro momento. E aí os efeitos em rede, né, a colaboração, você acaba viabilizando o que pode ser uma barreira, né, a falta de pessoas para desenvolver a sua ideia.
Você está ouvindo a Tríade Digital.
Muniz, eu queria avançar nesse sentido, cara. Você, apesar de ter colocado alguns números, números muito relevantes, né? Inclusive essa questão da doação dos royalties, dos livros, o número de pessoas envolvidas e tal, é realmente um negócio impressionante. Agora, a jornada, à medida que ela foi amadurecendo, ela deve requerer de você um modelo de negócio, né, cara? Porque você vai ganhando uma escala, as empresas começam a te procurar, querem fazer projetos, querem fazer estruturas. Então, como é que você foi, a partir desse sonho do livro, e agora são dezenas de livros, o que é que você trouxe para o ecossistema da jornada colaborativa para viabilizá-la do ponto de vista de modelo de negócio, financeiro? Quais serviços você oferece para a comunidade, cara?
Excelente, Bruno. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala da jornada hoje, é um empreendimento. Na verdade é essa, virou um empreendimento, né? E a gente pensou em vários modelos, tá, o Bruno? E o que tem funcionado agora é justamente parceria com grandes empresas. O que a gente faz? Para cada livro lançado, a gente busca no mercado, eu até brinco que eu sou o headhunter da jornada agora, então a gente busca talentos. E o legal é que uma pessoa chama outra, que chama outra, que chama outra. Então, pensando no modelo de busca de talentos, a gente tem realmente uma rede, como você falou. Eu uso bastante o LinkedIn, eu faço lives quase que diariamente, então as pessoas acabam se conectando e vindo atrás, né? Tem muita gente que é legal, Bruno, que eu passei lá atrás do meu sonho solitário. É muito interessante, eu até escrevi a apresentação de um livro que a gente vai lançar agora, de microserviços, tem a ver com tecnologia. E foi legal que uma pessoa que eu não conhecia me mandou um zap, porque a gente tinha um amigo em comum, que ele falou que ele tinha um sonho de lançar um livro de microserviços. Eu já tinha escrito um capítulo no livro de DevOps, de microserviços, que tem a ver nessa, né, essa questão do evoluir do monolito para o microserviço. E eu falei, pô, que legal, olha que interessante. O que eu tinha de sonho antes, eu consigo agora ajudar as pessoas. E a gente vai lançar esse livro agora. E aí, falando do modelo de negócios, tem muita empresa que já entendeu o nosso movimento e vem atrás. Então, esse livro mesmo, a gente vai ter o patrocínio da Dynatrace, que patrocinou o primeiro livro, o DevOps, e agora a Dynatrace vai patrocinar esse lançamento. Então, o que a gente faz? Esse trabalho, a gente coloca como um trabalho que todo mundo ganha. O nosso ecossistema, Bruno, é assim. O autor, ele ganha o quê? Ele ganha uma oportunidade de escrever o livro para uma editora que é referência aqui no Brasil, que é a editora Brasport. Ele ganha também, o autor e a autora, ele ganha amizade, ele ganha novos repertórios, ele ganha visibilidade. O livro vai para a livraria, vai para a Amazon, para o Google. Então, o ganho é muito mais do que financeiro. E o trabalho cá entre nós, né, Bruno, é muito mais simples do que escrever um livro. Escrever um capítulo de um assunto que você tem paixão, você faz em um final de semana muito facilmente. Escrever um livro inteiro, você vai levar 1-2 anos, né? Então, o modelo, olhando para a construção do livro, é esse. Pensando na questão financeira, como é que a gente faz? A gente tem 2 aspectos. Quando as empresas nos patrocinam, por exemplo, a empresa ganha a logomarca na capa do livro. Então, para a empresa, é uma visibilidade enorme, porque ela vai para livrarias grandes, ela vai para a Amazon, para o Google, esse brand, né, da marca, considerando que as grandes comunidades já conhecem a jornada colaborativa, de que é um trabalho bem sério. Muitas empresas nos patrocinam para a gente fazer o que com esse patrocínio, né? A gente faz os eventos de lançamento, tem evento, a gente faz camisa, por exemplo, a gente fez um evento muito grande em 2020 para lançar o 8º livro, que foi o evento com a Globo. Então a gente até chamou de Jornada Globo Day. E a gente fez camisa, fez o lançamento de 1.400 livros. Sorteamos, Bruno, fizemos uma bagunça tão grande, teve muitos patrocínios, 400 livros. Então imagina, o evento de 2 dias, quase 4 mil inscritos. O primeiro dia teve quase 1.300 pessoas ao vivo. Então foi um evento assim, muito gratificante. A Globo, né, que é uma gigante aqui no Brasil, Globo.com, Rede Globo, eles fizeram palestra aos executivos da Globo e nos apoiaram. Então, como é que a gente faz? Fechando aí a resposta para você do modelo de negócio. Hoje, a gente tem condição de negociar com a editora, porque a gente é um caso de sucesso. A editora até coloca que nunca viu isso, né? O presidente da editora, ele tem 50 anos de mercado. Ele tem 25 anos trabalhando em grandes editoras e ele construiu a dele. Ele falou que nunca viu esse movimento de rede que você falou bem, né, Bruno? É um movimento mais recente. E aí, qual que é legal? Com o investimento das empresas, as empresas ganham muito, né? Ganham brand, ganham livros com a logomarca na capa dela, e toda a renda desse investimento também, a gente deixa para quê? Deixa como investimento para quê? Para dar livro para desempregado, para dar livro de presente para os autores, para os palestrantes. A gente também faz muitos eventos. Então, é muito prazeroso ver que hoje a gente tem empresa que vem interessado em nos ajudar. Então, por exemplo, tem empresa que investe nos nossos livros com a logomarca e ela faz eventos com os nossos livros, ela usa no onboard de novos colaboradores. Então, imagina, a gente tem uma penetração grande no mercado, então aquele colaborador sabe, puxa, a minha empresa, ela investe na jornada colaborativa, que é uma iniciativa, um movimento sério, que ainda doa. Então, as pessoas ainda ganham a admiração das empresas. Então, para todo mundo, esse ganha-ganha. A gente percebe muito grande, muito fortemente isso. E considerando aí, fechando até o teu comentário do início, aqui todo empreendedor, você falou muito bem, o sonho às vezes fica adormecido. E quando a gente encontra pessoas para nos ajudar na concretização, costuma acelerar. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui, já aproveitando o teu comentário, é que as pessoas gostam muito de falar do exponencial, né, Bruno? Eu tenho até um programa de formação de novas lideranças, que é o Leader Pro Expert. E lá eu falo assim, o exponencial, as pessoas só querem ver e só enxergam quando a curva sobe. Mas antes do exponencial, né, Bruno, tem lá você plantar as sementes. E o empreendedor é muito assim, né? A gente tem que plantar as coisas. Planta, 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 planta. Daqui a pouco, quando a curva cresce, as pessoas falam, nossa, de repente. Pô, mas não foi de repente, não. Teve um trabalho árduo, né? Então, hoje, quem olha a jornada fala, uau, vocês cresceram. Pô, mas já tem 3-4 anos que a gente está trabalhando, né? E ninguém está vendo. Então, o empreendedor é muito isso. Tem muito esforço, né? Tem ideias, tem, mas se não trabalhar, as ideias não vão germinar, né, Bruno?
Exatamente, Muniz. Olha, isso aqui é uma aula, pessoal. Eu acho que essa questão da resiliência está clara. Plantar, plantar e plantar, como você colocou. E tem um elemento que eu quero destacar para as pessoas, porque tem assim, quais são os incentivos, né? A proposta de valor para as suas partes interessadas, né? Para os seus stakeholders. A gente tem que, a todo momento, quando está pensando num produto digital, está concebendo, você tem que engajar, às vezes, um representante, um parceiro comercial, ou às vezes uma categoria, hoje eu estou em saúde, né? Então eu tenho que me relacionar com a indústria farmacêutica, com os balconistas das farmácias, o farmacêutico, o paciente. Então, para cada um, há uma proposta de valor. E o legal aqui da sua fala é que o que é o valor para o autor, né? O novo autor, né? Primeiro, a possibilidade de, muitas vezes, se tornar autor pela primeira vez, né? Escrever um primeiro capítulo, que é um ensaio, né? Que é uma espécie de um MVP do que ele pode vir a fazer no futuro escrevendo um livro solo, né, completo. Ele ganha imagem e reputação, né, projeção, reconhecimento na comunidade, então isso, autoridade no limite, né, ele ganha autoridade no tema, uma vez que ele escreveu um capítulo sobre isso. Isso tudo é moeda, isso não é a moeda financeira, não é uma moeda o real, mas é uma moeda que às vezes vale muito, está muito mais valorizada do que o real, né, o dinheiro de curto prazo. Então acho que você foi muito feliz nesse processo de descoberta da jornada e essa coisa acontecendo, porque você conseguiu impactar as pessoas, gerar o interesse, e eu tenho esse interesse, você me fez o convite, e eu fiquei feliz, cara, e eu estou muito feliz em receber nesta moeda, que é a moeda do reconhecimento, da imagem, da reputação, da autoridade, que de alguma maneira vai me ajudar a construir um determinado assunto, por exemplo, a transformação digital. Então acho que fica para todo mundo aqui descobrir qual é a moeda mais valiosa que os seus stakeholders valorizem, porque isso pode viabilizar um produto, fazer ele ganhar tração, né? Essa escala que o Muniz conseguiu aqui de fazer dezenas, lançar 10 livros num ano, só é capaz porque ele tem pessoas ávidas a se tornarem autores. Muniz, eu quero fazer a próxima pergunta justamente agora, cara, com tantos livros. Quais são os best-sellers, cara? Quais são os que geram mais audiência, a turma quer mais? Quais são os incríveis, caso alguém não conheça ainda a Jornada Colaborativa e queira comprar um primeiro livro?
Legal, Bruno, legal. O primeiro best-seller nosso foi justamente o DevOps, é o nosso queridinho aí. É um livro, Bruno, que eu tenho grande orgulho de ter iniciado o seguinte movimento. Você conhece de tecnologia, você sabe, e tem situação que é muito característica de algumas áreas. Por exemplo, no Manifesto Ágil, no início, era só para tecnologia e agilidade. E hoje a gente vê Business Agility, que é uma expansão da agilidade. No caso de DevOps, ele começou, essas práticas, esse movimento começou dentro da infraestrutura de TI, para SysAdmin. E quando você olha no mercado, quando as pessoas falam de DevOps, elas falam muito de ferramenta, né, cara, implantação, infraestrutura como código. E eu considerava sempre que DevOps é mais do que isso. DevOps tem dois pilares, a tecnologia, a automação, mas tem a colaboração, que é a visão do todo. É trazer negócio para dentro, uma visão de produto que usa tecnologia. E aí eu lembro que nas primeiras palestras, as pessoas até falavam, não tem nada a ver, DevOps é mão na massa, é ferramenta. As pessoas não gostavam de palestras que traziam essa abordagem de negócio. E esse livro, ele é best-seller hoje, da editora, com essa pegada. Até no subtítulo a gente fala, né, somando Lean, agilidade e automação. Então é um livro aí que, para quem gosta de tecnologia, transformação digital, eu recomendo. Está lá no site da Brasport, está também na Amazon. O segundo livro, que é best-seller, eu vou falar de três aqui, tá bom, Bruno? O segundo livro é justamente o Business Agility. É um livro em que a gente colocou muito agilista, muita gente de referência do mercado escrevendo, tem 48 coautores esse livro, mas a gente colocou também 16 executivos, porque agilidade, a essência, não é velocidade, não é Kanban, Scrum. Agilidade é colocar o cliente no centro, foi até que você falou, né, Bruno? É ver como você entrega valor para o negócio. Então, nesse livro, a gente destacou bastante isso. E os executivos e executivas que participaram, eles deram um tom de negócio para o livro. Foi bem legal. O terceiro livro, best-seller, foi um livro que foi um movimento assim, bem legal, Bruno. Foi uma pessoa que me convidou para a gente começar o movimento da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, que é o CSC. A gente sabe que as empresas têm esse movimento, né, de você cada vez mais evoluir do call center tradicional, do helpdesk, e trazer o centro de serviços compartilhados. Então, a ABSC, que é a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, tinha um sonho de escrever um livro, e aí a gente fez uma grande parceria. E o mais legal desse livro, teve 8 empresas patrocinadoras que já patrocinavam a ABSC. E o livro já saiu como best-seller, 2.000 exemplares assim garantidos, e é um livro que a gente tem muito orgulho também. Hoje são 15 livros, lá no site tem todos esses livros lá, as pessoas podem ver qual mais se conecta. Mas eu queria destacar aqui, Bruno, pensando que aqui no Brasil a gente sabe que a leitura ainda é algo que não é uma prática como deveria, como outros países, a gente tem um orgulho grande que a gente pega livros do Brasil para o Brasil. Então você sabe muito bem que nessa área de inovação, nessa área do digital, tem muita gente aí achando que basta ir lá no Vale do Silício, ficar uma semana, 2 semanas, copiar o que está lá e trazer para o Brasil. E a gente sabe que não. No Brasil, nós temos a nossa cultura, as nossas dificuldades. Numa startup lá do Vale do Silício, Netflix, por exemplo, na Amazon, no Spotify, a gente tem lá pessoas muito qualificadas. Essas empresas demoram 6 meses para contratar os melhores. É só tropa de elite, né? Até a Squad vem disso, tropa de elite. Aí a gente olha para o Brasil. Mais de 12 milhões de desempregados. 400 mil vagas sobrando em tecnologia. Tá cheio de júnior faltando sênior. Então, como é que eu vou aplicar as práticas lá de fora se eu não tenho a mesma matéria-prima, né? Matéria-prima aí, vamos dizer, capacitação, pessoas qualificadas. Então, eu tenho um orgulho enorme porque nos nossos livros a gente coloca a realidade aqui do Brasil. Ou seja, mesmo que as pessoas leiam livro lá de fora, os nossos livros têm esse diferencial. A gente escreve com as nossas visões, com as nossas dificuldades. Então, eu espero aí que tenhamos grandes best-sellers no futuro com essa visão do Brasil para o Brasil.
Bacana, Muniz. Ó, turma, só recapitulando. Então, o top 3 aí da jornada colaborativa, a gente tem o DevOps, tem o Business Agile, que é um tema super interessante, e o livro sobre centrais de serviços compartilhados, aí em parceria com a Associação Brasileira de Centrais de Serviços Compartilhados, a ABSC. Eu tive, Muniz, a oportunidade de apresentar a minha startup, cara, que eu tive por um período, de monitoramento de certidões negativas de débito num dos encontros anuais da ABSC, cara. E a minha ideia era ajudar as áreas fiscais e contábil a monitorar certidões, o status das certidões negativas de débito que as empresas precisam manter, né, sem pendências, junto a, principalmente à Receita Federal, para fazer alguns processos internos, como requerer financiamentos, participar de licitações. E quando um grupo fica muito grande, né, tem dezenas de CNPJs, você citou, por exemplo, a Sul América, né, como uma empresa parceira aí de largada, eu ouvi sobre a jornada colaborativa a partir do time da Sul América, os encontros que eu tive com o pessoal, e eles me indicaram a jornada. Mas então, só um grande parênteses aqui, que a BSTC realmente é uma parceira aí importante para a tecnologia. Se eu já te perguntei dos livros, já falamos do top 3, me fala agora da perspectiva dos autores, cara. Como é que você está fazendo? Você citou um pouquinho já sobre os canais e tal, o LinkedIn, mas como é que você faz a curadoria dos autores? Sejam profissionais, sejam executivos, enfim, como é que você está fazendo isso, cara, na escala que o negócio tomou?
Esse é um ponto, Bruno, que no início, cara, sobrava aqui pro Titio Muniz. No início, sabe o que eu fazia, cara? Eu pegava meu sábado, meu domingo, eu ia pro LinkedIn e eu olhava lá, cara, caçava mesmo, headhunt, DevOps, por exemplo. Eu devo ter mandado, Bruno, mais de 200 convites para o livro DevOps. Eu comentei que começou lá no evento em Minas, né? Na PUC Minas, presencial, umas 30 pessoas. Só que eu queria enriquecer muito o livro, trazer pessoas com repertórios complementares, especialistas nos temas. E aí eu chamei muita gente, só que foi o primeiro livro e as pessoas, muitas delas, falavam: cara, isso não vai dar certo. Como é que você vai escrever um livro com pessoas que você não conhece? Como é que você vai liderar pessoas que nunca trabalharam juntas? E trabalho voluntário ainda, qual o compromisso que essas pessoas vão ter de escrever um negócio de qualidade? E eu lembro que até muitos amigos chegavam num canto e falavam: Muniz, desiste desse negócio, cara, isso vai dar ruim pra você. Você vai passar vergonha, cara, você não vai conseguir terminar esse livro. E aí, Bruno, lá no primeiro, eu lembro que eu tive muita dificuldade, inclusive, eu quase desisti, cara. Você tem uma ideia? É que nem empreendedor, chega uma hora que tem um basta, não tem? Você bate na mesa assim, cara, porra, vai ou racha. Eu lembro, no carnaval de 2019, Bruno, tinha muita gente que tinha prometido entregar o capítulo e não entregava, né? E aí eu falei, cara, eu vou dar um basta nisso, ou vai ou racha. Eu vou trabalhar no carnaval os 5 dias pra acabar esse livro. Nem que seja sozinho, fiquei pensando. 5 pessoas me ajudaram, cara, trabalharam comigo, o carnaval inteiro. Uma dessas pessoas, inclusive, é a irmã do Ricardo Almandos, que é a Nalia, minha grande parceira aí, desde o primeiro livro. E aí, cara, a gente trabalhou muito, cara, muito, muito, muito. Eu lembro que, assim, meu primeiro livro, eu não tinha relacionamento com a editora, eu era mais um. Eu lembro que eles me falaram, cara, mas 30 pessoas é muita gente, eles nunca tinham visto isso, né? E aí eu falei, pô, mas agora é questão de ordem. E aí, olha que maluquice que eu fiz, porque eu chamei um dos executivos que eu trabalhei lá na Sul América para escrever o prefácio, cara. E ele quer assim. Aí eu falei, cara, eu tô me comprometendo, só tá afundando, né? Eu falei, cara, já pensou se eu não escrevo? Daqui a um ano ele fala, Muniz, e um prefácio? Aí eu fiquei pensando, vai ser uma das maiores derrotas. Eu ficaria conhecido como o maluco do LinkedIn, né, cara, que chama 200 pessoas, a maioria não responde, passo vergonha. E aí, falando da escala, aí deu certo, a gente trabalhou no carnaval. Eu lembro, Bruno, dia 10 de março de 18, eu mandei um e-mail pra editora, cara, tá aqui, ó, me comprometi, tá o livro aí. Cara, saiu um peso. E aí, depois, mais 2 livros escrevemos em paralelo pra eu experimentar a escala. Aí eu lembro que o 4º livro foi de produto. Quem gosta de papel do PO e do PM, Jornada de Produto foi o 4º livro. Nesse livro também foi o último, Bruno, que eu tive mais atuação pessoal. Eu também mandei aí, eu queria pegar os melhores POs, os melhores PMs do mercado, assim, os mais experientes, para escrever um livro, porque eu via muito o seguinte, é muito PO e PM faziam a certificação, né, para PO, decorava lá, mas o campo de batalha que é o que vale. E aí, e eu também queria aprender mais na prática, né, me atualizar com as práticas de produto. Eu falei, quer saber? Vou escrever um livro de produto. Tô dizendo isso porque esse 4º livro, ele me deu até mais trabalho do que o DevOps, porque eu queria realmente selecionar das grandes empresas, das referências de produto no Brasil, para escrever o livro. Só que aí, mesma coisa, muita gente não conhecia ainda, tinha acabado de lançar o primeiro livro, e aí muita gente não responde no LinkedIn, ou responde, mas não se compromete, tem de tudo, né, cara? E eu devo ter mandado aí umas 400 convites pro livro de PO. Mas qual foi a grande mágica? Depois do lançamento desse 4º livro de PO, foram 69 coautores nesse de PO. O que, que eu fiz? Eu peguei lá, já tinha 4 livros, né? Eu peguei as pessoas que se destacaram nos outros livros e convidei para eles liderarem times. Aí foi a melhor coisa que eu fiz. Porque cada um tem o seu relacionamento. Por exemplo, o Ricardo Almandos, nosso amigo, ele participou como autor de um livro. Aí agora ele participou como organizador e curador do livro Agile DevOps. Ou seja, o que, que a gente consegue fazer? É, a pessoa começa na jornada com o papel de escritor aprendiz, aquela pessoa que quer aprender. Aí depois ele vira escritor líder, ou escritora líder. É alguém que se responsabiliza pelo capítulo, ou escrevendo sozinho, ou ele mesmo buscando pessoas para te ajudar a escrever. Então, escritor líder. Aí depois, essa pessoa, ela performando bem, ela se responsabilizando pelo trabalho voluntário, ela pode assumir o time de organizador. Aí que está a grande sacada da escala. Por quê? Cada livro agora, o meu papel é maior no sentido de escolher os organizadores. Então, cada livro tem 4 ou 5 organizadores, que são até as pessoas que saem na capa do livro, que são as pessoas que me ajudam a fazer a curadoria e selecionar o time de autores. Aí depois, quando essa pessoa faz um bom trabalho de organizador, para cada livro eu escolho um líder do livro, como se fosse o líder daquela squad ou daquela tribo. Então hoje, veja você, o que eu fazia sozinho lá, como líder, como organizador e como escritor, hoje a gente tem realmente uma rede em que tem pessoas incríveis, cara. É incrível você ver assim, pessoa... Tem livro, Bruno? OKR. A gente lançou um livro aí, seria o 4º, que já está quase best-seller. OKR na prática. A gente sabe que o OKR, falando de inovação, é uma prática muito usada aí nas startups. É muito comum lá no Vale do Silício. E eu sentia falta aqui no Brasil de um livro OKR na prática. Então, olha que interessante. Vou dar um exemplo do Poder da Escala. A Carla Krieger, ela já tinha participado como coautora do livro de produto. Eu não conhecia ela, chamei pelo LinkedIn, ela escreveu. Senti que ela se comprometeu. Aí ela assumiu a liderança do livro Business Agility, do time, e performou bem. Eu estava na editora, olha que interessante isso. Eu estava na editora, conversando com o dono da editora, falando dos próximos livros do evento. Ele, ô Muniz, cadê o livro de OKR? Então o cara da editora perguntou. Eu, cara, tá no nosso roadmap, não é prioridade. Mas tá bom, você acha que tem mercado? Ele, pô, tem. E aí, opa. Aí olha que interessante, no mesmo dia eu tinha uma reunião de um evento que eu ia palestrar. Aí eu perguntei para a pessoa que me convidou: você quer ser o organizador do Livro OKR? No mesmo dia. Aí, por que era? Aí eu sabia que ele era muito amigo da Carla Krieger. Aí eu falei: ó, tô pensando em chamar a Carla Krieger para ser líder desse livro. Aí ele: cara, vai ser ótimo. No mesmo dia, mando um áudio para ela. O Bruno, o pessoal me zoou, às vezes eu mando uns áudios que são podcast, né, cara? Áudio grande. Aí nesse eu mandei rapidinho pra ela. Ela: quero sim. Quero dar esse exemplo porque eu só mentorei o início do livro. Falei: ó, eu entendo que o caminho é esse. Falei que queria podcast, para ter 10 podcasts. Cara, a Carla Krieger tocou praticamente sozinho o livro. O livro saiu em tempo recorde. Então o que eu quero falar é o seguinte: nas empresas, eu sempre faço analogia, né, Bruno, pra empreendedor. No início, o empreendedor vai trabalhar mais, vai se esforçar mais, mas ele tem que desenvolver o time. Ele tem que trazer pessoas que ele desenvolva e deixa sozinho. Vai ter coisa que o time vai fazer diferente. Quando eu falo diferente é, talvez não fazer melhor do que você, mas vai ter coisa que eles vão fazer muito melhor. Esse livro do OKR saiu muito melhor do que eu imaginei. Saiu rápido, saiu assim, ó, com um patrocínio, e a empresa que patrocinou me procurou. Então, eu acredito fortemente, olhando para frente agora, a gente já tem tanta gente boa que eles mesmos vêm e falam: Muniz, que tal o livro tal? Aí eu penso estrategicamente, oriento assim, assim, e o time vai. Então, o empreendedor, mesma coisa, né? Tem aquela questão do eu, empreendedor, tem que acabar com essa parada. No início, pode ser sozinho, mas o empreendedor, ele precisa, né, Bruno? E os líderes precisam desenvolver talentos e deixar a galera trabalhar, que eles vão fazer coisas até melhores do que a gente sonhou ou imaginou, né, meu amigo?
Sem dúvida, Muniz. Poxa, sensacional. Acho que você criou uma estrutura aí de governança para escalar a sua iniciativa, que em alguma medida é digital também, né? Os livros têm múltiplos formatos de entrega, mas a coordenação é toda distribuída, então você tem muito mérito em ter construído essa governança, cara. Caminhando para o final, Muniz, acho que a gente cobriu aqui a origem, o momento da jornada colaborativa, os best-sellers, os autores. Agora, como pergunta final, cara, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem inspiradora / encorajadora para outros profissionais darem aquele passo adiante e se engajarem na jornada colaborativa, né? No limite, responderem o LinkedIn, cara. Como é que, primeiro, o cara pode se candidatar, se, claro, se sentir apto para tal? Como é que começa, como é que vira um autor aí da jornada colaborativa? Um autor, um escritor aprendiz? Tô falando aqui pra turma começar a ser escritor aprendiz, que é o passo que eu vou ingressar também, como escritor aprendiz.
Excelente. Bruno, eu queria falar o seguinte. Eu sempre pensei, Bruno, que todos nós temos algo para ensinar e temos algo para aprender sempre. E aí, isso é legal você ter falado isso. Quem quiser ser autor da jornada, basta mandar um LinkedIn para mim, Antônio Muniz, manda uma mensagem. Fala que ouviu esse podcast aqui. E eu vou avaliar qual o momento, né, que a gente está dos livros. Tem livro, por exemplo, conversando com um executivo hoje, e aí entrevistando um executivo lá para o meu programa Leader Pro Expert. É um programa, Bruno, intenso, que eu uso até muitos apresentados da jornada. Tem 20 horas de aula gravada e tem mais de 20 horas de mentoria. Eu mentoro empreendedor, líderes e galera técnica que é ser líder. E lá eu entrevisto alguns executivos que já tiveram uma trajetória aí rica para compartilhar com os meus alunos. E lá eu vi o seguinte: caramba, se eu tivesse encontrado esse executivo antes, a minha vida teria sido mais fácil, porque ele podia ter escrevido 2 livros. Se eu encontro com você antes, certamente eu já tinha te chamado, porque o que eu percebo é isso. Às vezes, e aí fica a minha dica para todo mundo, a gente fica com receio de falar com quem a gente não conhece. Claro, quando a gente fala com quem a gente já conhece, é mais fácil de abrir uma ponte. Então, vocês que estão ouvindo esse podcast, já tem uma ponte aí. Fala: ó, assistiu o podcast lá do Bruno, a sua participação, Muniz, eu quero entrar nessa parada. Então, eu vou lá ver qual o momento. Tem livro que já foi escrito, não vai dar para entrar, mas, quem sabe, até os ouvintes aqui, Bruno, podem sugerir novos livros. E aí, olha que interessante, conversando com uma pessoa hoje de uma empresa que está interessada em nos apoiar, é muito louco, Bruno, porque surgiu a ideia de 2 livros. Olha isso. A conversa era a pessoa apoiar a jornada no lançamento de livros já existentes, que é até o de microserviço e Cloud Native. Só que conversou, ele ficou tão empolgado, ele não era a pessoa do dinheiro, né? Era a pessoa lá que vai levar a ideia para dentro da empresa. Mas ele ficou com tanto brilho nos olhos de participar da jornada que surgiu a ideia de 2 livros. E um deles até a gente vai começar. Eu queria falar isso. Quem está ouvindo, talvez tenha um sonho, não só de escrever um livro, um sonho de fazer alguma coisa começa hoje alguma coisinha, planta uma semente. E a gente fala muito, né, Bruno? Quem trabalha em empresa pode ser intraempreendedor. As empresas precisam de protagonista, né? A gente está falando de inovação aí. Está caindo por terra aquela ideia da divisão por departamento. Ah, eu fiz a minha parte, tá bom. Não, acabou esse negócio. Eu fiz a minha parte, eu tenho que ver como a minha parte conecta com a outra, com a outra, com a outra. Essa é a veia do empreendedor. Só que nas empresas, tem uma vantagem que ninguém fala, né, Bruno? Então é o seguinte. Pô, na empresa, eu tenho o recurso da empresa, o dinheiro da empresa, para eu fazer o meu sonho. Caraca, aproveita essa parada, né? E aí você vai desenvolver uma musculatura de empreendedor através do intraempreendedorismo e daqui a pouco a pessoa está vindo a sua própria startup. Na jornada, Bruno, eu ensaiei um montão de coisa que eu tenho certeza que se eu tivesse começado na empresa, seria mais difícil, porque você vai ouvir um não, outro não. Na jornada, cara, eu faço o que eu quero para isso. Não tem limite, né? Só que tem uma vantagem. A minha musculatura em relação à inovação, empreendedorismo, cresceu tanto que eu trago coisa para dentro. E hoje, Bruno, olha que interessante, eu mentoro outras empresas. É uma coisa tão natural, né, que as pessoas, você falou dos ganhos indiretos, eu mesmo não posso negar que pela jornada, embora eu não tenha ganho nenhum centavo, eu ganhei muito mais também, né? Não são só os coautores que ganham. A gente tem um coautor, Bruno, que foi promovido, que ganhou novas oportunidades, que trocou de empresa, dobrou salário, porque gera essa visibilidade. No meu caso, hoje eu recebo convites para fazer palestras em empresas enormes. Palestras às vezes gratuitas, porque eu gosto de fazer, às vezes pagas. Mentoria, consultoria, de coisas assim que para mim é tão natural falar, mas dá um clique na cabeça das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Quem está ouvindo aí, vem para a jornada, acompanha lá, a gente tem o nosso LinkedIn, Jornada Colaborativa, a gente sempre posta. E também quem gosta do Instagram, Jornada Colaborativa, é só seguir lá que vem novidade, Bruno.
Poxa, Moniz, cara, quero te agradecer demais suas recomendações, dicas e a inspiração em si em ouvi-lo falar da jornada. São maravilhosas, cara. Então, muito obrigado por sua generosidade. Te abro aí para suas palavras finais, cara, e já te agradecendo de antemão.
Excelente, Bruno. Foi um prazer, cara. Passou rapidão aqui. Foi um prazer te ouvir também. A gente sempre aprende quando a gente participa dessas conversas. Eu queria deixar a mensagem final de protagonismo, principalmente quem tem o papel de líder, né? Eu queria dividir aqui, Bruno, em duas situações. Primeiro, que eu considero que todos nós somos líderes hoje nas empresas. Não dá mais para a gente ficar terceirizando a nossa carreira, terceirizando as nossas responsabilidades. Somos líderes, mesmo que seja da nossa casa e da nossa carreira. A gente não tem que terceirizar isso para o RH nem para o nosso chefe. Então, eu entendo que essa é uma mensagem fundamental. A segunda mensagem é mais forte, é para a liderança. Eu costumo falar que a liderança dá um tom. Então, se as empresas querem de verdade inovar, de verdade ser protagonista desse mundo que a gente vive tão competitivo, né, Bruno? Em que uma startup com uma ideia derruba uma empresa enorme, essas empresas enormes têm que mudar. Essas empresas têm que saber escolher a sua liderança. Porque a gente sabe, né, Bruno, que muita liderança cai de paraquedas. A empresa não quer perder o profissional técnico, aí dá um aumento e transforma um excelente técnico num péssimo gestor. Né? Uma pessoa que não tem mínimo de preparo. E eu criei um novo movimento, que é o Líder Pro Expert. É um movimento para formar lideranças. Eu estou aproveitando toda a minha experiência na jornada para formar a liderança que as empresas estão precisando. Então, a minha mensagem para a liderança é: se capacite, não pare, não ache que o que deu certo antes vai dar certo hoje ou amanhã. Líder dá o tom. Eu considero, Bruno, que o líder é um maestro que não toca nenhum instrumento, mas ele orquestra as pessoas, né? Então, eu entendo que quem está ouvindo essa mensagem é líder nas empresas, com cargo formal, tem essa responsabilidade. Você tem que ter cuidado com o que fala, com as suas atitudes, porque inovação precisa de um ambiente propício, que as pessoas confiem umas nas outras para fazer a diferença, porque quem tem medo não inova. Quem tem medo faz o arroz com feijão. Então, a mensagem para a liderança tem que ser muito forte, né? A gente tem que se preparar como verdadeiros líderes que inspiram resultados exponenciais. Então, um grande prazer, Bruno. A gente vai se falando aí. Você vai participar de um livro. Quem sabe a gente volta aqui para falar de qual livro que você participou. Um grande abraço. Sucesso aí para todos.
Sensacional. Obrigado, Muniz. Pessoal, com isso encerramos mais um episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras um novo episódio. Sigam nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, no triade.digital. Grande abraço!
Você ouviu a Tríade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @tríade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.